invocando a proteção divina, damos por aberta mais uma audiência da CCT do Senado da República. Senhoras e senhores senadores presentes, declaro aberta a 57ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunicados da Presidência. Abrimos os trabalhos dessa reunião, faremos inicialmente os seguintes comunicados da Presidência. Divulgação da agenda e respectivos temas das reuniões da CCT para o mês de dezembro, conforme ofício circular número 2/2011, enviado aos gabinetes dos senadores, membros titulares e suplentes dessa comissão. Hoje, audiência pública, Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, novas estações de posições orbitais, programa do satélite geoestacionário brasileiro, atendimento às regiões Norte e Nordeste. No dia 7/12, audiência pública, inovação e cadeia produtiva do petróleo e gás. No dia 8/12, audiência pública, Plano Nacional de Banda Larga no país e as deficiências de atendimento na transmissão de dados via internet, com ênfase na região norte, bem como subsídios, subvenções e demais políticas públicas destinadas aos fornecedores desse serviço. No dia 14/12, sessão deliberativa para apreciação de proposições legislativas. No dia 15/12, audiência pública, avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação no período de 2007 a 2010. Essa audiência contará com a presença do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, amigo senador Aloysio Mercadante. Pauta da nossa reunião. Senadores e senadoras aqui presentes, em continuação aos trabalhos, instalaremos agora a audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal para debate sobre o tema Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, Novas Estações de Posições Orbitais, Programa do Satélite Geoestacionário Brasileiro, atendimento às regiões Norte e Nordeste, conforme requerimento número 60 de 2011, da autoria do nobre senhor presidente da nossa comissão, Eduardo Braga, e de Mingim Argelo, na condição de vice-presidente, hoje presidindo com muito orgulho a nossa comissão. Requerimento esse que foi aprovado por esse plenário. A mesa da nossa audiência pública será composta pelos seguintes senhores expositores, aos quais, nesse momento, convido desde já para tomarem assento à mesa. Dr. Marco Antônio Raup, presidente da Agência Espacial Brasileira. Por favor, Dr. Marco Antônio. Dr. João Carlos Fagundi Alberbaz, gerente-geral de satélites e serviços globais da Superintendência de Serviços Privados da Anatel. Dr. Manuel Almeida, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélite, AbrasJustifica-se plenamente essa iniciativa, pois assuntos como o programa do satélite geoestacionário brasileiro, a licitação de novas posições orbitais de satélites geoestacionários realizadas recentemente pela Anatel, assim como os rumos dessa política, especialmente no âmbito do tema comunicação, estão em plena evidência. É estratégico para um país como o Brasil possuir uma política satelital sólida, corrente, adaptada à evolução das necessidades da sociedade. Porém, vários equívocos e questões políticas contribuíram sobremaneira para que o PNAD sofresse um retrocesso, deixando o Brasil aquém de vários outros países mais avançados nesse ponto. A Agência Espacial Brasileira foi criada pela Lei Federal número 8.854, de 1994, com a finalidade de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Apesar de não ser objeto dessa audiência, também não podemos deixar de citar a relação com o Programa Nacional de Banda Larga. Além dos grandes desafios e metas do PNBL, algumas regiões apresentam necessidades e dificuldades ainda maiores, a exemplo da região Norte e parte da região Nordeste. São grandes distâncias e áreas a serem cobertas, mas o governo brasileiro não pode permitir que haja um crescimento do abismo que hoje separa essas regiões e outras regiões desenvolvidas. O progresso, alguns serviços e benefícios, assim como as tecnologias de informação e comunicação, somente chegarão às comunidades e cidades mais distantes com o efetivo cumprimento das metas do PNBL, Programa Nacional de Banda Larga, sendo a sua missão e objetivo a construção do caminho para superar o abismo social que divide a sociedade brasileira. O ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo, em recente visita a essa comissão, numa outra audiência pública, apresentou grandes informações sobre o PNBL e o desenvolvimento da política de comunicações. E podemos considerar esta audiência, inclusive, como uma continuidade, sendo interessante frisar que também no dia 8 do 12, conforme relatei há pouco, será realizada uma audiência pública específica sobre o tema. A requerimento da senadora, da nobre senadora Ângela Portela e do senador Randolfo Rodrigues. Busca, então, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática estabelecer o espaço adequado para o desenvolvimento do amplo debate e a oportunidade para que tantos os senadores que compõem esse plenário, assim como a sociedade, tome conhecimento necessário da política de satélites e dos seus benefícios para o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira. Queremos saber, então, o que vem sendo feito quanto à Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais? Quais as dificuldades enfrentadas pela Agência Espacial Brasileira? Quais as metas e estratégias institucionais e também a atuação da iniciativa privada? Como será a execução do Programa de Desenvolvimento do Satélite Geoestacionário Brasileiro, recentemente aprovado pela senhora presidente Dilma Rousseff? Em especial, como mesmo fala o tema dessa audiência pública, frente às dificuldades e necessidades, qual o enfoque especial que será para as regiões Norte e Nordeste? Para uma melhor condução dos trabalhos da audiência pública, essa presidência adotará os seguintes procedimentos. Os convidados farão exposição por 15 minutos cada, prorrogável se necessário. Em seguida, abriremos ao plenário a oportunidade para as manifestações dos senhores senadores e senhoras senadores, na ordem de sua inscrição. Por fim, e na medida do desenvolvimento dos trabalhos, terão os expositores a oportunidade de resposta aos senadores e senhoras senadores por igual prazo. Passo então a palavra ao senhor. Deixa eu ver aqui. A pedido do senador Rodrigo Hollenberg, fizemos uma pequena inversão. Senador Ciro, por favor, seja bem-vindo. Convido, então, a fazer uso da palavra, doutor João Carlos Fagundes Albernaz. A palavra está com o senhor.
Presidente, está bem?
Está bem, combinado. Está já.
Bom dia a todos. Senhor senador Jim Argelo, senhores senadores, inicialmente eu gostaria de agradecer, em nome da Anatel, a oportunidade que nos é oferecida de participar desta audiência pública. Nós temos alguns slides que vão me auxiliar nessa apresentação que eu farei a seguir e, posteriormente, essas informações estarão, evidentemente, à disposição de todos os senhores. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que, para essa plateia, seria desnecessário ressaltar a importância das comunicações por satélite, satélite de comunicações, na prestação de serviços de telecomunicações num país com a extensão como é a do nosso Brasil. De toda forma, eu, antes de avançar na apresentação, eu gostaria de ressaltar alguns dessas características, que elas deverão estar sendo mostradas na transparência que eu pediria que fosse apresentada. Como os senhores podem acompanhar, os satélites, eles têm uma cobertura vasta. Um único satélite, ele pode cobrir todo um país como o Brasil. O serviço pode ser, evidentemente, fornecido, seja nas regiões despovoadas, seja nas grandes cidades, que é uma característica intrínseca de satélite. A celeridade na implantação das aplicações do satélite é outra característica extremamente interessante. o custo atrativo, quando nós comparamos com outras alternativas, tendo em vista que a instalação da infraestrutura terrestre é alguma coisa que se faz com relativo custo baixo e numa velocidade bastante rápida, quando comparado com outras possibilidades. E, finalmente, existe uma qualidade de prestação de serviço extremamente elevada. Ela oferece, enfim, a possibilidade de tráfego de informações com velocidades bastante altas e alta disponibilidade. Isso, como o senador Gengelo comentava há instante, é uma possibilidade de, num programa nacional de banda larga, os satélites serão um componente bastante importante. Mais tarde, nós vamos falar sobre alguns desses aspectos, mas, inicialmente, eu gostaria de comentar com os senhores que, desde a época da LGT, a nossa Lei Geral de Telecomunicações, foi, enfim, verificado. Muito obrigado. Foi na ocasião, considerando a importância das telecomunicações por satélite em nosso país, a LGT faz menções específicas de como nós deveríamos seguir, para quais seriam os requisitos que deveriam ser e critérios para a utilização de serviços de telecomunicações que utilizam satélites. E também, na LGT, foram lançadas as bases que, enfim, pautam a atuação da Anatel nesse particular, que eu vou comentar a seguir. No próximo transparência, os senhores podem verificar aquilo que eu comentei, vou comentar de uma maneira bastante rápida, como cabendo a Anatel nessa área específica. Em primeiro lugar, certamente estabelecer as condições para o provimento da capacidade espacial em nosso país. Fazer cumprir a LGT, naturalmente, para garantir o acesso de serviços de telecomunicações a toda a população, é algo que pauta a nossa atuação na Anatel. E, especificamente, para a apresentação de hoje, eu vou fazer alguma menção mais a seguir, nesse fato de que cabe à Anatel outorgar direito de exploração de satélites. E eu ressalto satélites brasileiros e satélites estrangeiros. E também, numa parte mais final da apresentação, eu pularia para a última parte do que está mostrado ali no slide, que é realizar a coordenação e registro de rede de satélites em nome da administração brasileira ante a UIT. Eu chamava a atenção da importância que eu gostaria de tratar com os senhores do que nós chamamos de direito de exploração de satélites, especificamente o direito de exploração de satélite brasileiro e direito de exploração de satélite estrangeiro. Como ali está escrito, eu gostaria de ler com bastante tranquilidade para os senhores que o direito de exploração de satélite brasileiro, ele assegura a ocupação do espectro radioelétrico notificados pelo Brasil junto ao UIT e o controle desse satélite, ele vai estar necessariamente instalado em território brasileiro. Isso, para nós, é bastante importante e, durante a apresentação, eu gostaria de ressaltar esse fato. O primeiro deles, que o satélite brasileiro, ele ocupa uma posição orbital e frequências que são registradas em nome do Brasil nesse organismo internacional que todos os senhores certamente conhecem, que é o UIT. Paralelamente, a nossa legislação, ela permite e recebe a possibilidade de exploração de satélites estrangeiros, e o satélite estrangeiro, a diferença que existe fundamentalmente é aquele recurso, ele não é notificado junto ao UIT pelo Brasil, é notificado por outras administrações. Mas, de todo jeito, é o que a nossa legislação assim estabelece, de tal forma que existe uma competição bastante salutar entre os satélites com que tem o direito de exploração de satélites brasileiros junto com os satélites estrangeiros. De uma maneira breve, no próximo slide, eu vou mostrar aos senhores que hoje nós temos 8 satélites brasileiros funcionando. Esses 8 satélites, mais uma vez, são satélites que foram notificados, estão registrados na UIT em nome do Brasil, e o controle dos mesmos é feito em nosso território. de tal forma que, se uma daquelas três empresas, de uma determinada época, desistir de operar aquele satélite naquela posição, naquelas condições, cabe à administração brasileira identificar uma outra empresa que venha a prestar aquele serviço. Portanto, o direito de exploração de um satélite brasileiro é alguma coisa extremamente estratégica para o nosso país. De tal forma que, desde 1998, várias licitações foram organizadas pela Anatel e nós passávamos, antes da época da Telebrás, Embratel, governamentais, nós tínhamos três satélites e hoje nós temos oito satélites que foram, enfim, ao longo do tempo, foram licitados pela administração, pelo governo brasileiro. A seguir, nós comentávamos que nós temos no Brasil a possibilidade de compartilhar a utilização dos serviços de telecomunicações por satélites estrangeiros. Naquele quadro ali estão mostrando os outros 31 satélites que operam, têm o direito de operar no nosso país. A grande diferença entre o que nós falamos, estamos falando agora satélites estrangeiros e satélites brasileiros, é que se uma dessas empresas, por um motivo qualquer, resolver deixar de cobrir, prestar, oferecer capacidade espacial para o país, nada que nós podemos fazer. Existem, evidentemente, contratos comerciais que certamente são obedecidos, mas não tem aquela importância estratégica de um satélite brasileiro de ser a posição e aquela utilização de frequência especificamente do governo do nosso país, Brasil. Nós falávamos em 31 satélites estrangeiros e falamos em apenas 8 satélites brasileiros. O próximo slide, os senhores vão verificar que a distribuição da capacidade em operação, os senhores verificam que existe um certo equilíbrio, de tal maneira que 42% da capacidade hoje oferecida no Brasil é oferecida por satélites brasileiros, satélites estrangeiros, eles representam 57% dessa capacidade. Eu deixei de mencionar, mas eu já verifiquei que na palestra da Abras, nós vamos verificar o crescimento da capacidade em megahertz disponíveis antes de 1998 atual. A seguir, eu comentava, já comentei com os senhores, que esse aumento da capacidade oferecida por satélites brasileiros, ela ocorre mediante a licitação que são feitas nas oportunidades que aparecem pela Anatel, e esse ano nós tivemos a oportunidade de licitar 4 posições orbitais. Nós tivemos um leilão bastante concorrido, nós tivemos 7 empresas interessadas, e duas delas, a HNS Américas e a Star One, elas, estão indicadas para ocupar aquelas posições, fazendo uso das faixas de frequências indicadas. O procedimento licitatório está na sua fase final, de maneira que o direito ainda não foi conferido, mas brevemente, no mais tardar, primeiro, eu diria, ouso tentar, início de 2012, já no mês de janeiro, esses direitos deverão ser conferidos. Uma sequência da apresentação, eu gostaria de mostrar também aos senhores que a Anatel, ela periodicamente, ela tem que fazer um planejamento de ocupação desse arco orbital. Satélites, telecomunicações, ele tem sido utilizado por vários países, a ocupação do arco orbital é bastante cerrada, muitos interessados, e o processo de nós conseguirmos aquela notificação, aquele registro na UIT, ela é feito de acordo com o regulamento da União Internacional de Telecomunicações, que estabelece um procedimento no qual os primeiros interessados são aqueles que devem ser servidos. De tal forma que ali os senhores podem verificar o número de solicitações que o Brasil faz junto ao IT, de tal forma que quando nós tivermos interesse de ocupar uma determinada posição vital, esse procedimento de notificação e registro junto a essa organização internacional, ela já esteja em andamento. Eu queria comentar com os senhores que, falei que é um processo de quem chega primeiro tem a preferência, mas para evitar um monopólio dessas posições, cada um desses procedimentos que ali estão indicados, eles têm um período de 7 anos para se materializar. Materializar no sentido de que o país, a administração brasileira, informa ao IT que tem interesse de ocupar uma determinada posição, utilizando uma determinada faixa de frequências, e ele tem 7 anos para ocupar aquela posição, isso é, lançar o satélite. Se nesse período de 7 anos o satélite não for colocado em órbita, o que infelizmente acontece é que aquela solicitação, ela deixa de ter valor e, evidentemente, se o país tem interesse, a nova notificação é feita.